a cobertura de exames sorológicos para detecção da Covid-19 por planos de saúde está na pauta de reunião virtual na manhã de hoje na Comissão Externa da Câmara, que acompanha ações de combate ao novo coronavírus. E à tarde, o colegiado vai realizar mais um debate por videoconferência. Os deputados vão discutir a situação da pandemia de coronavírus em Minas Gerais. No estado, já morreram quase 2.000 pessoas devido à doença. E quem conversa conosco sobre esses debates virtuais é o deputado Doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais. Ele não é membro da comissão, mas eu vou chamá-lo, inclusive, de integrante honorário da comissão, porque ele sempre está acompanhando os debates e sempre participando também das discussões da Comissão Externa da Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Câmara. Agradeço muito o convite, num momento tão difícil em que passamos, todos os esforços para poder garantir mais direitos às pessoas que precisam realizar os exames. E, acima de tudo, hoje, num tema que me é muito importante, que é onde vamos poder discutir a situação do enfrentamento ao coronavírus em Minas Gerais. Te agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui com você.
Nós é que agradecemos a sua presença para todos os nossos ouvintes saberem a sua opinião a respeito desses temas tão importantes para o combate à Covid-19. E, deputado, vamos começar com essa questão dos exames sorológicos. Em primeiro lugar, por que é tão importante fazer essa testagem da população tendo o alcance da pandemia do coronavírus em vista?
O que nós temos hoje é informações que boa parte da população, ao ter contato com o coronavírus, ela sofre um processo de combate imunológico em que há a produção de anticorpos, tá? Anticorpos que nós chamamos imunoglobulina, ou IgG, que é imunoglobulina G, ou imunoglobulina M, IgM. E dessa forma, nós podemos identificar quando é a fase aguda da doença, que é o IgM positivo, é a fase aguda. Nesse momento, o paciente ele precisa ser afastado, ele precisa ser colocado em uma quarentena estrita. E também nós podemos utilizar o IgG para ter um marcador que aquele paciente já foi acometido pelo coronavírus e tudo indica que está se recuperando. Essa sorologia hoje ela tem sido amplamente utilizada até em formas de amostragem populacional para ter uma ideia da cobertura de proteção, ou melhor ainda, a quantidade de pessoas que foram realmente submetidas ao contato com o coronavírus. Entretanto, quero só terminar assim, o que nós estamos observando hoje, que tudo no coronavírus, a informação não é fácil, a informação é difícil, é uma doença muito nova, que as pesquisas estão em andamento, e nós estamos observando locais com a maior incidência, maior estatística de coronavírus, e os exames sorológicos, no máximo, têm alcançado 10% a 20% da população. E hoje já há fortes indícios de que existe um outro mecanismo imunológico que nós chamamos citotóxico. O que é isso? Uma outra célula chamada célula T identifica a célula acometida pelo coronavírus e destrói aquela célula, destruindo o vírus do coronavírus junto, sem necessariamente aumentar a sorologia. Porém, volto a falar, quando a gente sabe que a sorologia tem passado de 10%, tudo indica que a situação de surto, a situação mais grave, ela começa a diminuir. E a proteção do paciente individual é excelente pelo IgM na fase aguda, que você faz o quarentena, e pelo IgG, para você ter um marcador que aquele paciente já teve contato, pode até ampliar esse rastreamento, buscando outros casos na família ou outros contactantes desse paciente. Por isso que entendemos ser importantíssimo que os planos de saúde cubram essa testagem também, sem nenhuma dificuldade, tá?
Pois é, deputado, essa decisão da Agência Nacional de Saúde, que determinou a realização de testes, mas depois voltou atrás, ela prejudica um pouquinho o manejo da Covid-19 no Brasil, a identificação da doença entre as pessoas e também, como o senhor falou, essa verificação de que felizmente, a situação de surto começa a diminuir, essa decisão da ANS complicou um pouquinho a situação do controle da Covid no Brasil?
Essa decisão, inclusive, é a pauta da reunião de hoje da comissão externa, exatamente por ter deixado a todos incomodados num momento desse. O exame sorológico é um exame que não tem um custo tão elevado assim, como falamos de plano de saúde, em que você tem tratamentos muito caros para câncer, tratamentos cirúrgicos. Então, esse exame sorológico ele não tem um custo tão alto assim, e a gente sabe que ele não vai ter um impacto tão grande nos planos de saúde, mas realmente nos surpreendeu esse recuo da ANS diante dessa situação aí da realização dos testes sorológicos pelas operadoras de plano de saúde. A gente está conseguindo realizar ainda, né, o teste do PCR. O PCR é um principal exame para fazer o diagnóstico de coronavírus e para iniciar o tratamento. Esse PCR tem sido feito com mais facilidade, mas realmente entendemos que para esse mapeamento, identificação de contactantes, buscar essa questão da proteção a nível de uma população, entendemos a sorologia como fundamental. E, por fim, lembrar que cerca de 20% dos brasileiros utilizam para o seu tratamento de saúde a rede de saúde suplementar. Logo, ela não pode ficar de fora dessa participação tão importante nesse momento aí para a sociedade. E gostaríamos, sim, vamos ouvir a ANS hoje e esperamos que a gente consiga entender o que foi ocorrido e tentar reverter essa decisão mais uma vez da ANS.
E na situação contrária, aproveitando o gancho dessa sua informação, deputado, de que 20% dos brasileiros usam a rede de saúde suplementar, qual que é o papel do sistema público de saúde na questão específica da realização de testes?
O sistema público de saúde, responsável pelos outros 80%, ele realmente tem a maior responsabilidade perante a população brasileira. E o que nós observamos é que a grande maioria dos testes estão sempre sendo realizados pelo sistema público. O que é interessante, isso, o nosso país é muito amplo, é um país continental, então realmente eu não tenho informação detalhada de todo o território brasileiro. Mas o que nós observamos é que o sistema público tem ofertado exames sorológicos, teste rápido, com muito mais facilidade. A gente observa realmente esses testes de uma forma bem extensa. Vou dar um exemplo do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais hoje ele é o 10º estado, infelizmente, com o maior número absoluto de mortes por coronavírus, mas é o 7º estado com o maior número de casos positivos de coronavírus, porque realmente está realizando a quantidade muito grande de testes. E lembrar agora que realmente ocorreu um aporte de 13 bilhões de reais descentralizado do Ministério da Saúde para estados e municípios, onde com as estratégias, os comitês de enfrentamento, o auxílio dos infectologistas, dos epidemiologistas, temos certeza que todos os municípios hoje, se for do seu interesse, é possível fazer a amostragem sorológica em todos os municípios com esse aporte financeiro que foi colocado. Então, a gente entende que o SUS, assim, é uma questão até que nos orgulha, o SUS realmente vem demonstrado que está bem preparado para lidar com essa pandemia nesse momento. Lá atrás, como percebemos, infelizmente, no caso de Manaus, a situação foi muito complicada até que o SUS conseguisse estruturar. Mas, nesse momento, acredito que a relação à sorologia, em relação aos testes, a gente não vai ter nenhuma dificuldade no sistema público de saúde com esse grande aporte financeiro que já está nos caixas dos municípios.
Deputado, agora eu vou fazer uma pergunta que é praticamente uma consulta para mim e para os demais ouvintes do painel eletrônico. Quando é necessário fazer o teste de anticorpos, como a pessoa, o cidadão, pode perceber que é necessário fazer o teste?
Eu vou esticar um pouquinho essa consulta. Então, nós temos o coronavírus. Então, uma pessoa procurou a unidade de saúde com sintomas de febre e de congestão nasal, por exemplo. O médico na unidade de saúde suspeita que essa pessoa possa estar com coronavírus. O que é o mais importante? Que dia que começou os sintomas? Então, nós sabemos que o teste do PCR coletado pelo cotonete no nariz, a qual chamamos suave nasal, ele é mais efetivo do quarto até o oitavo dia do início do sintoma. Tá? A partir do oitavo dia para frente, é muito difícil fazer o diagnóstico através desse suado, dessa coleta de material. Entretanto, o teste sorológico é exatamente o inverso. O teste sorológico ele leva um tempo até ele dar positivo, iniciando pelo teste agudo, que é a sorologia por IgM, e ele começa a dar positivo em torno do sétimo ou oitavo dia, mas garantido a partir do décimo dia de doença. Então, na prática clínica, nós usamos o sorológico entre o sétimo e o décimo dia, ou até mais à frente, mas a partir do sétimo dia, que é quando o PCR vai dar um resultado muito pouco positivo e o sorológico ele confirma a doença com muito mais facilidade. E só para finalizar, o teste do PCR, melhor feito de todos, ele tem uma sensibilidade, ou seja, a chance do exame detectar quem realmente é positivo em torno de 68%. É um teste ainda bem limitado para fechar o diagnóstico coronavírus. Já o exame sorológico realizado no momento correto, ele tem mais de 95% de sensibilidade. Então, o que nós utilizamos na prática clínica hoje é, no mínimo, os dois testes. O PCR e, depois que dá o sétimo ou oitavo dia de doença, o sorológico. Essa é a indicação clínica. Ainda tem a indicação populacional, como a gente acabou de falar, para fazer uma testagem em massa, testagem por amostragem, para saber como, quais os bairros, quais os municípios que estão mais acometidos, em qual localidade, em relação a coronavírus, e fazer a rastreabilidade, o controle de casos, para evitar que a doença se propague mais ainda, que é o grande objetivo comunitário do teste sorológico. Não sei se ficou bem respondido, porque é uma questão técnica, mas é isso.
Eu acho que ficou bem esclarecido para todo mundo, inclusive a diferença entre o sorológico e o PCR, essa questão da evolução da data de início dos sintomas também é muito importante e é bastante esclarecedor realmente, deputado. E a comissão externa também vai discutir a situação da COVID-19 no seu estado, em Minas Gerais, deputado doutor Frederico. Hoje, o senhor considera que Minas Gerais vive um momento crucial da pandemia?
Minas Gerais vive um momento crucial não só para o estado, como para todo o país. Nós temos que lembrar que Minas é o segundo maior estado da população em relação ao número de habitantes. São 21 milhões e 100 mil habitantes. E Minas Gerais, talvez pela sua distribuição geográfica, realmente a população de Minas Gerais teve um papel importantíssimo no momento de entender a necessidade do distanciamento social. E Minas Gerais tem uma questão muito interessante, que as pessoas são apaixonadas por uma roça. Então, a quantidade de pessoas que realmente podendo foi procurar locais mais afastados, evitando grandes aglomerações, foi muito grande desde o mês de março. E, com isso, nós tivemos em Minas Gerais um dos maiores achatamentos da curva no Brasil, que permitiu um grande aumento da rede de atendimento a pacientes graves e muito graves com coronavírus, diferente de outros lugares que lamentamos, como o caso mais importante, eu acho que foi Manaus, né, que a doença chegou de uma forma que a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, não estava preparado. Minas Gerais, todos consideram que Minas Gerais se preparou aumentando os leitos de UTI. Porém, ainda orientamos a todos que mantenham os distanciamentos, que mantenham o uso de máscara. A máscara é cada dia mais comprovada da importância da prevenção da doença pelo uso de máscara. Entretanto, como chegamos ao final, né, da pandemia, então agora que a pandemia já está acometendo todo o país, Minas Gerais é hoje o segundo estado em que tem a menor morte proporcional por habitante. Ela vai sempre junto ali com Santa Catarina, Mato Grosso do Sul é o estado que tem a menor taxa de morte por habitante. Porém, o que, é que acontece? A curva vai lentamente aumentando. E nesse momento em que as UTIs do coronavírus estão sendo solicitadas para atender os pacientes, nós estamos vivendo um grande problema de desabastecimento de medicamentos, principalmente o medicamento sedativo e anestésico, fundamental para pacientes que precisem ser intubados e precisem ficar em ventilação mecânica. Então, esse hoje na nossa opinião, é o maior desafio do Estado de Minas Gerais. E um dos grandes motivos da reunião de hoje é para solicitar apoio do Ministério da Saúde, porque, só para dar um exemplo, a gente tem recurso, como a gente falou, chegou, mas você não consegue comprar o medicamento, não importa nem muito o valor, porque não há uma. Como todo o Brasil já utilizou esses medicamentos, está utilizando esses medicamentos, nós que estamos chegando nesse momento da pandemia, mais tardio, nós não estamos conseguindo comprar esse medicamento por nenhum valor. Então, realmente, a nossa esperança toda está no apoio do Ministério da Saúde, como recentemente realizou esse apoio nos estados do sul do país, trazendo medicamentos do Uruguai. E nós precisamos desse apoio do Ministério da Saúde, queremos saber como que o Ministério da Saúde vai poder estar nos ajudando aí, porque é impossível, impraticável, cuidar dos pacientes graves sem essas medicações.
E na situação de evolução da curva de infectados, deputado, o senhor considera que a gente está perto de um colapso no sistema de saúde, na oferta de leitos de UTI, ou a situação ainda é possível de ser controlada?
Vou falar especificamente Minas Gerais. Minas Gerais realmente é um grande estado, ele é dividido em macro-regiões e micro-regiões. Hoje, o que nós temos observado são três macro-regiões que vêm vivendo o maior dilema, com uma taxa de ocupação maior de 80% e alguma região até maior que 90% dos leitos de UTI específicos para coronavírus e de todos os leitos de UTI geral. É a região metropolitana de Belo Horizonte, a capital, que vem realmente passando essa dificuldade, a região do Vale do Aço, uma região importante também para o estado de Minas Gerais, e o Triângulo Mineiro ele é dividido em Triângulo do Norte e do Sul. O Triângulo do Norte também está ocorrendo hoje essa ocupação plena do sistema de saúde. Então, num estado grande, eu não sei ao certo, mas com mais de 30 macro-regiões, nós temos em torno de 10% dessas macro-regiões sofrendo com essa situação. Há pouco tempo, até a Secretaria Estadual de Saúde cogitou em estar transportando pacientes graves da capital para o interior. É uma situação ao contrário do que a gente sempre observou na rede de saúde no nosso estado de Minas Gerais. Normalmente, o paciente mais crítico do interior vai para a capital e talvez exista um movimento reverso. Por isso, de manter as medidas de distanciamento, manter o uso de máscara, manter todos os cuidados da higiene, lavagem das mãos, e quem puder, quem tiver condição de ficar em casa, de se mobilizar menos, ainda é plenamente recomendado, até porque, você colocou bem, estamos em curva ascendente, estamos numa curva de subida dos casos no estado de Minas Gerais. A gente realmente não acredita que chegamos ao pico, e a gente, depois desse pico, como a gente tem observado em quase todos os países e estados brasileiros, costuma correr um platô. Então, a gente ainda vai precisar muito dos leitos de UTI, por isso que precisa essa conscientização da população mineira, que a gente elogia aqui, porque se ela conseguiu achatar a curva dessa forma, é pelos hábitos realmente de vida do mineiro e pela consciência da ampla maioria da população. E mais do que nunca agora tem que manter essa consciência, mas realmente o sistema de saúde em Minas Gerais tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente observa em outros estados da federação.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais, a respeito das duas reuniões que vão acontecer hoje na comissão externa da Câmara dos Deputados que discute medidas de enfrentamento ao coronavírus. Hoje pela manhã, a questão dos testes sorológicos será tratada e à tarde, a situação da pandemia em Minas Gerais. Deputado doutor Frederico, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico e sucesso nas discussões da comissão externa. Obrigado.
Márcio, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam. E a gente segue firme aí, como médico, como deputado federal. A nossa obrigação é estar tentando levar cada vez mais segurança à população num momento tão difícil. Muito obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho à Rádio Câmara.
Muito obrigado, deputado. Nós é que agradecemos mais uma vez por sua presença aqui com esses esclarecimentos tão importantes a respeito dessa situação.